Eu tô te ouvindo, tá mutado.
Vocês estão ouvindo? Tá mutado aqui.
Pra mim, hein?
Vocês
estão
sabendo, gente? Tá mutado, viu?
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Tá Mutado. E antes de começar, você já segue o Tá Mutado aqui no seu agregador de áudio? É só clicar em seguir logo aqui em cima. E se você estiver ouvindo pelo Spotify, não se esqueça de avaliar ele com 5 estrelas, tá bom? Outra coisa muito importante é você correr lá no Instagram e seguir o arroba Tá Mutado pra ficar por dentro de tudo. Dados recadinhos, eu já posso apresentar a minha convidada. Oi, quem posso ajudar?
Então, pode?
Não, querida, que eu posso, eu sei. Eu quero saber em quê.
Então, mas é que se pode ajudar, então eu não preciso falar, né? Se já pode ajudar, então ajuda já.
Mas como é que eu vou desvendar?
Então, mas não ia ajudar? Prometeu, compra.
Não, mas existe uma diferença muito grande. Só deixar isso muito claro. Existe uma diferença muito grande entre poder ajudar e em que eu posso ajudar.
E a diferença, nesse caso, é...
É o emprego do verbo por quê.
É o verbo por quê, claro. Por quatro.
Transitivo.
Transitivo. Não, e se transita, né? Se transita tanto de um lado pro outro... Que não acaba não ajudando ninguém, né? Que é que um pouco parecido com você, no caso.
Olha, não é o que dizem, tá? Não é o que dizem.
Não,
eu...
Longe.
Não, eu já conheço, já você, sua índole, né? Então eu sei bem que longe de você. Não, é longe de você. É, queria te apresentar ao público, tudo bem? Posso fazer uma apresentaçãozinha? Gente, Mabê. Então, apresentei, tá? Pessoal Mabê, Mabê pessoal.
Você pode divulgar o meu CD novo?
Posso, você tá ainda na era country? Não.
Tô. Só que agora a gente chama de país.
Ai, que legal. Então, você tá traduzindo as músicas do inglês do seu álbum country pro álbum país. Ai, muito legal. Você quer falar um pouco desse seu projeto?
Não quero.
Ah, tá.
Eu quero que as pessoas descubram sozinhas, sabe?
Uhum.
Tipo, eu sinto que às vezes eu explico tanto as minhas coisas que eu tiro o poder das pessoas de descobrir as minhas coisas. Então, por que você não vai lá e descobre sobre o meu CD?
Bonito, isso é muito bonito, né? Você dá ao outro o poder da descoberta, né?
Com certeza, é lindo.
É lindo. Você sempre foi assim, Mabê, além de escritora, que acabou de lançar o livro do Modus Operandi, junto com a Carol Moreira. Você quer falar sobre o livro?
Quero.
Ah, então por favor.
Então, até respondendo a sua pergunta antes, eu sempre fui assim. Não, né? Porque eu adoto uma personalidade a cada semana, então é muito difícil pra mim me manter igual, né?
Uhum.
Sempre... Em evolução, uma metamorfose ambulante, uma coisa bem Raul Seixas mesmo.
Uhum. Eu percebo pelo look, assim, sempre quando eu olho, a primeira coisa que eu percebo é Raul.
E esse livro, né, falando um pouquinho desse projeto com a Carol Moreira, esse livro a gente lançou agora, em junho, e ele fala sobre true crime, né, que são crimes reais. Então, todas as coisas que você... que estão envolvidas no true crime, que é a investigação, a parte judicial, os tipos de crime, transtornos mentais, perfis de criminosos, todas as nuances aí que a gente perpassa durante todos os episódios do nosso podcast Modus Operandi estão aí no livro. Então, quem se interessar por algum conteúdo policial, né, uma série, não necessariamente crimes reais, mas policial de uma forma geral, pode ter acesso a esse livro, que vai estar aí trazendo umas informações e curiosidades sobre esses temas.
Nossa, muito interessante. Agora, falando muito sério, eu tô lendo e eu tô ficando bastante arrepiado em alguns momentos, chocado em outros. Eu tenho muito medo de... Gente, quebrando a quarta parede agora que a gente tá falando sério. Eu tenho muito medo de crimes reais, assim, porque é real. Sabe? E aí eu consigo ouvir um episódio inteiro, por exemplo, de casos bizarros ali que você ainda se dá, sabe, o poder da dúvida de, ai, será?
Que é assombração, é uma coisa mais Mas eu lembro que você falou que teria medo. No livro você tem medo também? Acho que menos, né?
Não, eu fico um pouquinho tenso, mas menos, porque ali eu tô lendo, então, como ele é um guia, né? Então, assim, pra quem se interessa pelo tema, ou pra quem quer saber mais sobre o tema e que não conhece, mas quer se aprofundar, eu até falo, é uma ótima porta, assim, de entrada e janelas e uma casa inteira pra galera que quer conhecer. Então, pra mim, é muito mais aquele sentimento de descoberta. Agora, quando eu ouço Modus Operandi, eu já fico meio tipo, ai, sabe, fico só no ai.
Aquele sofrimento, né?
Aquele sofrimento, mas é bom, é muito.
Não, claro, muito bom. Claro, é um sofrimento, mas é ótimo.
É um sofrimento gostoso. Eu posso dizer que é um sofrimento gostoso. Antes da gente entrar no nosso tema, queria dizer que este episódio contém ironia. Só isso, queria fazer um disclaimer da Folha, sabe?
Ah,
o Mutado não compactua com nenhum tipo de agressão ou outras coisas do tipo. Então,
eu queria deixar claro que nenhuma pessoa foi ferida, né, durante as gravações desse episódio. A gente pode afirmar isso?
Então, nenhuma... É uma palavra muito forte. Eu acho que o ouvinte pode se sentir agredido ao estar ouvindo a sua voz. Mas assim, longe de mim.
Não,
né?
Longe de mim.
Querer deixar aqui no ar alguma coisa, mas
sim,
enfim.
Eu odiaria, né, que não gostasse da minha voz nessa bosta de podcast. Não, mas
claro.
Assim, longe de mim.
Não, longe de mim. Assim, eu pensei.
Eu vou ser bem sincera, eu pretendo ferir você algumas vezes durante esse episódio.
Claro, não, tudo bem, sem problema nenhum. Eu lido super bem com isso. Não, eu lido super bem com isso. Eu sei onde você mora, então assim, né? Então, não é uma ameaça, longe de mim, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas, bem, eu lá no Instagram, né, eu uso essa rede, não sei se você usa, eu acho que não, né, porque tem que, né, acho que não combina muito com a sua vibe. Eu abri um saque, né, que é um serviço de atendimento ao consumidor, onde eu solicitei as pessoas que me mandassem perguntas, dúvidas sobre conhecimentos gerais, sobre qualquer coisa do universo, porque tanto eu quanto você, talvez eu um pouco mais, somos inteligentes para responder essas perguntas. Talvez eu bastante mais até. Talvez eu, apenas eu, capaz de responder essas perguntas no quesito de inteligência.
Ah.
E aí eu separei aqui algumas e a gente vai responder, tentar ajudar, né, as pessoas que estão passando por essa situação. E discutir sobre essas perguntas, que é muito importante, né, em primeiro lugar. Você quer começar, Mabê, com a pergunta?
Então a Débora Raquel perguntou assim: já que está com a MAB, pergunta como esconder um corpo de maneira mais eficiente.
Uhum.
E desde já eu queria puxar a orelha da Débora Raquel, né? Porque Débora, já assim, a gente já tem há muitos anos tentando quebrar essa coisa de esconder o corpo.
Uhum.
O corpo é uma parte muito bonita, a gente tem que se mostrar, né? Eu mesma tô gravando esse episódio nua, né?
Sim.
Por quê? Então, assim, essa coisa de esconder o corpo, ah, eu vou colocar uma calça mais larga, vou colocar uma camiseta mais... Não tem mais isso, Débora, né? Tipo, esconder o corpo de maneira mais eficiente pra quê? Vamos mostrar o corpo de maneira mais eficiente, né?
Concordo.
Vamos abrir um pedaço da saia, vamos abrir, fazer um buraquinho, às vezes a pessoa fala, ah, minha calça rasgou. Que ótimo, mostra mais o seu corpo.
Exatamente.
Entendeu? Acho que a gente tem que mostrar mais o nosso corpo e não esconder o corpo, entendeu? É tudo uma questão de amar a si mesmo, né? Ame a si mesma, Débora. Ame a si mesma. Isso que eu queria trazer um pouquinho.
E digo mais, Mabê, se eu puder completar o que você falou.
Claro.
Tem uma frase que eu levo assim pra vida, sabe? Que eu, sempre quando eu leio, ela muda o meu dia. Que é amar-se antes. Amar a si antes. Olha aqui como é que são as coisas, né?
Essa
é a frase. Então, Débora, é isso que eu tenho pra te dizer. Amar-se antes. Amar a si antes. Né? É muito, muito bonito. Me toca.
A abreviatura?
O nome mesmo.
Amar a si mesmo antes em latim.
Eu acho, em latim. É porque eu ainda tô fazendo aula de latim, eu já aprendi outras línguas, né? Uhum. Tipo, português, até mesmo português. Então, eu tô usando, né, essas frases e tal. E essa é uma que me toca, essa é uma que me deixou bastante emocionada.
Em quais lugares ela te toca?
Aí na região do...
Cite três lugares que ela te toca.
Então, na região do braço, aqui entre o antebraço, assim, me toca um pouco. É, eu sinto também um pouco na perna esquerda e no ombro direito também. Eu sinto tocar. Às vezes eu tô até distraído, aí eu sinto um toque, quando eu olho e falo, é você. Uhum. É a frase que tá aqui. Fico impressionado com isso. Acho que respondemos a Débora. Eu vou passar pra Mona Lisa Del Pino, que trouxe uma questão que permeia a humanidade, né? Que a Mona Lisa perguntou, qual o segredo da felicidade?
Cara, é muito importante essa pergunta, porque a gente sabe que algumas pessoas já têm, né, a resposta para isso.
Uhum.
Mas o ser humano é egoísta.
Uhum.
O ser humano por si só é egoísta. Então, as pessoas que detêm esse conhecimento, geralmente, elas guardam para si, porque elas não querem compartilhar a felicidade com ninguém. Triste. Já eu não, né? Eu escrevi um livro ensinando como encontrar a felicidade. Então, Mona Lisa, esse livro, ele custa, são três parcelas de R$180.
Uhum.
Tá? Ele não está disponível em nenhuma livraria física, porque eu não acho que a felicidade também tem que ser uma coisa na democracia, né, gente, que é para qualquer pessoa.
Uhum.
Mas pagando essas três parcelas, a gente consegue já te entregar, durante os seus 10 primeiros segundos, você já vai conhecer o segredo da felicidade, e depois você vai estar só fazendo esse curso para entender como mantener a felicidade, né?
Que lindo,
como mantener. Porque uma coisa é, beleza, você ficou feliz ali, aconteceu e tranquilo. E a outra, bem diferente, é como mantener, né?
Uhum.
Então, é o que o livro tenta trazer, assim. Então, não dá pra eu contar aqui agora, porque você não vai conseguir mantener, né?
Eu imagino. Bem, eu sou uma pessoa muito fiel àqueles que passam pela minha vida, sou uma pessoa muito fiel àqueles que me contam segredos, então o segredo da felicidade, o nome já diz, é um segredo. Então eu não vou vir aqui em público ser falso e expor um segredo que me foi contado. Então, infelizmente, o segredo da... Felizmente pra mim, porque sei, né? Mas pra Mona Lisa, ela infelizmente não vai saber, porque ela não tem amizade com a pessoa que me contou. Então, caso ela crie uma amizade com a pessoa que me contou esse segredo, talvez essa pessoa se sinta confortável de contar pra ela qual é o segredo da felicidade. Porque longe de mim querer me alterar aqui, longe de mim querer subir o tom, e muito mais longe de mim querer atacar alguém, querendo saber o segredo de outra pessoa. Querendo saber o segredo de uma pessoa feliz. Você me entende? Você me entende? Eu acho um absurdo.
Não,
eu acho um absurdo.
Mas aqui, calma. Não, mas eu acho
eu
que
acho um absurdo. É qual o segredo?
Tipo,
é um segredo. Sabe?
Não,
é um
mas
segredo.
Acho que não era isso. Acho que o que a Mona Lisa quer dizer, na verdade, é tipo... Por que a felicidade tá aí o tempo todo, sabe? Se achando, se exibindo. Será que também não é uma coisa meio de...
Inveja da felicidade?
Não, pelo contrário, uma ostentação mesmo, sabe?
Entendi. Ah, então, desculpa, Nossa, cheguei até a perder o ar aqui.
Não, imagina.
De me alterar, perdão. Permaneço sem poder contar o segredo da felicidade, por ser muito amigo dela
Não, acho que também é uma que ela vai entender, né?
Ela vai entender. Então, a gente vai passar pra próxima. Espero ter ajudado, Mona Lisa. Um beijo.
Um beijo. Alessandra Dias, qual flerte? Uma coisa que é importante dizer aqui. Eu não sei se é flerte ou flerte.
Flerte.
Mas eu amo falar flerte.
É
então,
flerte.
Mas isso que eu ia falar. Se eres ou não flerte, eu sempre usarei flerte.
Independente de como gosta.
Independentemente de. Tipo, Ah, não, o correto não é. O correto é o flerte pra mim, entendeu?
Eu concordo.
Então, isso foi uma coisa que eu adotei pra mim. Mas, é...
Sempre bom, Mabê, obrigado por se sentir confortável em falar isso conosco.
Não, claro, com certeza. Qual o flerte online para adultos distraídos que não sabem usar os emojis e perdem as paqueras? É uma boa pergunta.
Nossa, ótima pergunta.
Eu recentemente entrei pro mundo dos solteiros, entendeu? Recentemente, porque na verdade faz muito tempo, mas a minha alma estava presa num outro momento da minha vida.
Uhum.
E eu preciso dizer que realmente o flerte online para adultos distraídos, atualmente, gente, é muito difícil. É muito difícil. Eu diria, Alessandra, que talvez a gente possa deixar os emojis para os jovens. E os adultos possam ficar, talvez, com...
E-mails, né? GIFs.
E-mails. Acho que um flerte por e-mail é incrível.
Eu,
né,
gosto.
Primeiro você pede, você manda um emoji pra pessoa, ela corresponde com o emoji, você fala, ah, qual é o seu e-mail?
Uhum.
Né? Aí a pessoa fala, tipo assim, exemplo, meu e-mail, né? Meu e-mail é gatinha@hotmail.com.
Uhum.
E aí você fala, não, gatinha@hotmail.com. Oi, gatinha@hotmail.com, tudo bem, não sei o
claro,
quê.
Claro, quer uma água? Eu senti que a dicção foi com Deus ali.
Conversamos, gatinha@hotmail. Conversamos ali no Instagram e tal. Foi uma conversa muito adequada.
Prazerosa, né?
Não, prazerosa eu acho que já é mais... Não sei, eu acho que tem uma linguagem mais adequada. Acho que tem que ser
mais
prática,
rebuscada,
sabe? Exato, mas uma coisa mais rebuscada. Mas aí você faz um e-mail. Eu acho que eu não faria mais de 3 parágrafos no e-mail também.
Ótimo.
Mas deixaria claro quais são as suas intenções com esse flerte online.
Uhum.
Onde você gostaria de chegar, então, por exemplo... Oi, tudo bem? A gente conversou lá no Instagram, tal, pedi o seu e-mail. Gostaria de tomar uma xícara com você, um suco,
uhum.
Um suco de caju. Acho que é importante também já deixar claro.
A fruta.
A fruta. Então, por exemplo, gostaria de tomar um suco de caju com você, no restaurante tal, no dia tal, às 8 horas da noite. Você pode? Você gostaria? Você gosta de suco de caju? Acho que no final você pode colocar assim, algumas perguntas para que a gente possa dar um andamento para esse projeto.
Uhum.
Então, tipo assim, qual a sua fruta favorita? Você gosta desse barzinho, né? O restaurante e tal, que você tiver colocado. Você mora na mesma cidade que eu? Acho que isso é uma boa pergunta
boa
também.
Pergunta.
Porque às vezes você fala assim, ah, me encontra no McDonald's ou no Habib's ali da Lapa. E aí você vai na Lapa do Rio de Janeiro e eu vou na Lapa de São Paulo.
É,
e aí como que a gente se encontra, né?
Complicado.
Então acho que no final do e-mail tem que ter pelo menos umas 5 perguntas. Porque também cria um engajamento, né? Porque a pessoa vai ter que responder essas 5 perguntas.
Pois é, Mabê, eu concordo com você e digo mais, tá?
Digo mais.
Eu faria um Google Forms, né? Que é um formulário do Google. É uma coisa que... Tudo bem? Eu tô vendo você rindo? Eu não tô...
Não, jamais seria. Eu tenho uma condição, né? Que quando eu tô bebendo água, eu tenho um espasmo.
Ah, que faz parecer que você tá rindo.
Que faz parecer que é um sorriso.
Entendi.
Mas é uma condição.
Não, tudo bem. Eu faria, então, um Google Form, né? Um formulário do Google com de 30 a 60 perguntas, tá? E mandaria para essa pessoa o link para ela poder preencher, né, esse formulário, junto com um PDF de no máximo 11 páginas, descrevendo como você é, o que você procura e
isso.
Tal.
Como tipo um
manual.
Um currículo, né?
Como um manual, sabe? Um manual. Então, assim. Eu acho que isso vai super funcionar, então você pode mandar prezado ou prezada. Segue abaixo o link do Google Form e em anexo a descrição de como sou, o que busco e o que quero com você. Tá? Então, nesse PDF, você vai colocar como você é, o que você gosta, o que você busca, modelo de casa para vocês dois morarem. Ah, mas eu conheci ela ontem. Gente, vamos trabalhar com uma frente? Então, eu gosto muito de trabalhar com a frente, assim, então...
Eu acho que não necessariamente precisa ir pra esse caminho, eu acho. Eu acho que não, sabia? Uhum. Eu acho que essa ideia... Não sei, porque assim... Você fala casa, por exemplo, mas e se a coisa for mais um apartamento?
Então, tem essas opções do Google Form, né? Onde você gostaria de morar.
Ah, tá. Aí, não, opções, eu tô tranquilo. Tipo,
casa, sítio, uhum. Apartamento, lote.
Você é uma pessoa diurna, você é uma pessoa noturna.
Exatamente, exatamente. Uma qualidade, um defeito, sabe? Tem isso. E aí, no final, você recebe esse resultado... E você avalia ali se vale a pena continuar essa troca de e-mails. É, eu aconselho muito você também, Alessandra, a acessar o site pensador.com, que tem lindos poemas, e diariamente mandar um poema para essa pessoa. Né? Você escolhe uma palavra por e-mail, claro, por e-mail. É, se você escrever esse e-mail...
Eu iria diariamente, sabia? Eu faria duas vezes por dia. Na hora que acordar, por exemplo, bom dia... se o seu sorriso virar o sol, uhum. Que ilumine toda a minha vida. E aí, na hora de dormir também, boa noite.
E seu sorriso,
já pensou em sorrir mais?
Que sua felicidade durma.
Exato, exato.
Eu concordo, eu acho que ajuda o engajamento, sabia?
Ajuda o engajamento.
Então, eu acho que esse é o caminho correto, assim. Então, anota aí, Alê. É um Google Form com 60 perguntas, um arquivo em PDF de até 11 páginas, que eu acho que é um número legal. E também enviar poemas do pensador.com de manhã e à noite. Ah, mas eu acordo às 5 da manhã. Não tem problema, pode mandar, sem problema nenhum. E se você achar que precisa mandar mais de um e-mail durante o dia, eu sou muito intensa, eu mando uns 6 ou 7. Não tem problema. Ah, e a foto dele sumiu quando eu mandei. Não
pode,
tem problema.
Pode agendar. Também,
pode agendar, exatamente, né? Exatamente.
Então, você pode já olhar no Pensador, por exemplo, e acho que vamos dar uma dica, vai, já que é pra ser prático também. Por exemplo, toda segunda-feira, das 10 às 11, o que você faz das 10 às 11? Ninguém faz nada das 10 às 11, né? Na segunda-feira. Por exemplo, agora a gente tá gravando esse episódio na segunda-feira das 10 às 11. Porque ninguém faz nada nesse horário. Então, na segunda, quando for 10 da manhã, você já separa, vai nesse site e já separa 10 frasezinhas. Que daí você já agenda durante aquela semana para o envio. Entendeu?
Acho ótimo.
E aí já fica tudo agendado.
E tem também a tática de guerrilha, né? Que eu aconselho também muito, assim, quando eu recebo esse tipo de pergunta, que é: você tem que pensar que o dia, né, uma hora, tem 60 minutos. 60 minutos. Uhum. Que tal um minuto por frase, uma frase por minuto? Pensa, sabe? Uma frase por minuto são 60 frases. Ao final do dia, essa pessoa vai ter 60, 24 vezes 60, isso aí, esse número de frases, entendeu? Que ela vai ter para ela poder refletir, para ela poder pensar. Então, assim, eu acho um bom ponto. Gostei.
É uma forma de olhar as coisas, né?
Acho que ajudou. Eu vou trazer a Bruna Ferneda, ou Ferneda, que trouxe uma pergunta que vai muito de encontro a que eu levantei para Débora, que ela diz: ventilador, ventila a dor?
É, quando eu ligo o ventilador, por exemplo, ou sei lá, quando eu abro a janela, tá um vento um pouco mais forte, eu sinto que a dor, ela vai um pouco embora também, né? Porque existe uma troca de átomo, né? Uma troca molecular. Sou química, mas não vou ficar aqui explicando exatamente como funciona essa estrutura para vocês. Mas existe uma troca molecular que acontece quando vem o vento, né? E com essa troca, um pouco fica em mim, um pouco de vento fica em mim, um pouco de mim fica no vento. E na hora que esse vento vai embora, ele também leva um pouco da dor, né? Além das outras coisas que ele envia. É um pouco da Marina, ali, né, naquele momento da Mabê. Então, o vento tá indo embora, ele tá levando a Mabê.
Sim,
né?
Sim.
Então, é algo a refletir também, né? Tipo, eu quero ser levada pelo vento.
Exatamente.
Eu quero me permanecer intacta.
Exatamente.
Né?
A gente tem que se perguntar, né, muitas vezes, tipo, eu quero ser levada pelo vento, sabe? É esse primeiro pensamento, tá, Bruna? É, para agora, nesse momento. Né? Se tiver um espelho perto de você, olha para esse espelho e fale em voz alta. Eu quero que você grite: eu quero ser levada pelo vento.
Isso, Bruna, faz isso agora.
E faz isso agora. Grava um story, marca eu e a Mabe gritando de frente pro espelho, eu quero ser levada pelo vento. E fica,
se ele responder,
isso,
foge.
Isso, tá. se houver uma resposta, eu correria, tá? Espero ter ajudado, Bruna. Você quer ler a próxima, Mabê? É da Elaine.
Isso. A Elaine Andrade, ela pergunta como procrastinar menos.
Boa pergunta, Elaine. Boa pergunta.
Eu vou ler. Eu queria fazer até uma provocação aqui. Elaine, como procrastinar mais?
Exato.
Como eu posso procrastinar mais? Ontem eu tava assistindo um episódio de Seinfeld, que o George Constanza, que é um personagem que é absolutamente horrível, um ser humano horrível, ele faz uma cara, ele não trabalha, e o pessoal do trabalho dele não tá percebendo que ele não trabalha, porque ele faz umas caras, quando o chefe dele passa pelo escritório, ele faz uma cara de tensão, assim. Então só com isso ele consegue fazer com que, né, pareça que ele tá trabalhando. Outra coisa também é que, como a chave dele ficou presa dentro do carro, o carro dele ficou passou 3 dias lá no escritório. Então, o chefe que abria lá chegava de manhã e via o carro dele. O chefe, na hora de ir embora, chegava à noite e via o carro dele lá. Então, falou assim, cara, ele tá fazendo hora extra. Uhum. Né? Então, assim, quer dizer, o cara tá realmente trabalhando bastante. Então, Elaine, a minha questão aqui é como que a gente pode procrastinar mais, né? Como que a gente consegue fazer com que uma coisa pareça que está sendo feita?
Uhum.
Então, por exemplo, eu precisava revisar um roteiro hoje para o podcast do Modus, né? Que é o meu podcast. E aí, como que eu posso fazer, por exemplo, ao invés de revisar esse roteiro, como que eu posso deixar parecer que eu revisei? Então, vamos supor,
ótimo,
ele tem 20 páginas. Então, eu vou na página 2, eu vou na página 14 e vou na página 17. E nessas 3 páginas, 17 não, que é um número que não é legal. 18. 16,
boa.
13.
Tá bom.
Então, eu vou nessas 3 páginas aqui. E aí, nessas 3 páginas, eu mudo alguma coisinha, altero, tipo, ponho uma vírgula, faço um negocinho assim. E aí eu falo assim, ah, tá revisado, olha, fiz só umas mudancinhas, assim, que não pode ser uma página seguida da outra. E aí, dessa forma, eu mostro que eu fiz um trabalho sem mostrar que eu fiz esse trabalho de verdade, sem ter que, de fato, fazer esse trabalho, entendeu? Eu gastei 2 minutos e eu revisei o roteiro, né? E aí, quando a Carol, que é minha colega de trabalho, ler esse roteiro, se ela falar, nossa, mas tem um negócio muito estranho aqui, eu falo, não achei.
Nossa, você achou?
Não achei, eu marquei o que eu tinha achado.
Eu tenho até uma outra dica, Mabê, além dessa, que é uma amiga minha que me disse que faz muito, que é você, se você trabalha presencial, Elaine, ande para um lado e para o outro com muita pressa. Isso vai parecer que você tá muito atarefada. Então, se você puder.
Pra você
agora,
mesma,
isso,
né?
E, não, você pra levanta você e começa a andar pra um lado e pro outro com uma cara de, meu Deus, não vai dar tempo, sabe?
Uhum.
Passa isso, porque isso transmite ao outro um olhar de que, caramba, ela tá muito atarefada, ela tá, tá bem corrida, bem corrida. Então, acho que essa forma você consegue procrastinar mais. Ah, eu vou ficar cansada de andar pra um lado e pro outro. Bem. É o que você quer, né? O que você busca é um descanso. Então, assim, coloca uma música pra tocar e fica andando, sabe? Uhum. Dando voltas e voltas e voltas, como se estivesse tentando resolver algum problema. Espero ter ajudado, Elaine.
Espero ter ajudado. Uma outra coisa que eu queria sugerir também é pedir acesso ao documento.
Ai,
tipo
ótimo.
Assim, ai, como finge que eu tô trabalhando. Ai, gente, eu tô sem acesso. Mesmo que você tenha o acesso. Porque se alguém mandou um e-mail, você mandou um e-mail às 2 da tarde, aí, gente, eu preciso de acesso a esse documento aqui, alguém pode me ajudar? Aí vamos supor que alguém fulano fala assim, ah, mas você não trabalhou esse documento. Como não? Se às 2 da tarde eu tava pedindo acesso ao documento.
Exatamente.
Né?
Bom.
Então acho que pedir acesso ao documento é também uma forma de mostrar que você tá trabalhando, né?
Concordo, essa eu nunca tentei, vou passar a tentar, vou passar a utilizar, gostei bastante. A próxima pergunta veio da Mac Nóbrega, é uma seguidora, uma fã. Um beijo, Mac. Ela perguntou: vocês podem esclarecer como funciona o cérebro do aspirador robô? Que é uma...
Não. Espero ter ajudado. Na verdade, eu acho que a gente tem que ajudar, porque... Enfim, eu e o Fabão, vou falar, tá?
Ah, não, pode falar.
Realmente falar. A gente tinha uma sociedade porque a gente estava trabalhando aí num projeto de um aspirador robô. Então, eu não queria trazer aqui a resposta agora, porque faz parte da receita do nosso sucesso, desse projeto que a gente estava tocando e tal. Uhum. E acabou não dando certo. O aspirador sim ganhou vida, mas ele optou por pular da varanda, né, e tirar a própria vida. Depois que a gente pediu para ele lavar duas vezes a mesma louça. Não, então ele optou por fazer isso. Foi bem complicado pra gente. Mas assim, como que funciona o cérebro de um aspirador robô? Funciona da seguinte forma. Ele é como uma Alexa que tem mãos, né? Uhum. Então você fala o nome dele, você fala assim, faz tal coisa, ele vai lá e vai fazer. Só que o ir lá depende muito do robô em si.
Dele querer ir, né?
Dele querer ir. Exato, dele querer ir. Querer ir. Porque às vezes a gente querer ir uma coisa, mas na hora de fazer a gente não consegue de fato fazer.
Exatamente.
E eu acho que uma parte boa do aspirador robô também é que ele vem com essa sensação que os humanos têm. Então, por exemplo, quando eu cheguei hoje à tarde, fui pegar minhas crianças, tal, cheguei aqui em casa à tarde, o meu robô estava deitado no sofá assistindo Big Brother Brasil.
Ah, não.
Então, assim... E eu falei pra ele, mas eu não tinha pedido pra você arrumar a sala? Só que ele falou, saúde mental, não tá muito legal, não sei o quê. Eu vi o meu irmão robô, né, se jogar ontem, tal, não tô muito legal. Ixi. Então ele veio e trouxe isso pra mim, trouxe um atestado, tá? Eles estão ficando mais inteligentes.
Eles pegam atestado.
Acabou se vacinando aí essa semana.
Ai, que
então
bom.
Ele também, uma das patinhas não estava funcionando. Então, assim, por todas essas questões, é difícil realmente explicar toda a complexidade do cérebro de um aspirador robô, porque à medida que ele está se tornando mais humano, ele está se tornando mais humano.
Exato.
Então ele procrastina mais, ele chora, ele sofre, ele se apaixona. Ele faz amizade.
Você falou de se apaixonar. Eu acho que eu nunca falei isso aqui no podcast, mas eu vivi um relacionamento por muito tempo com um aspirador robô. E foi um dos relacionamentos... Ai, gente, desculpa. Eu fico até um pouco emocionado. Eu acho que foi um dos relacionamentos mais... Hoje, né? Hoje eu tenho meu relacionamento, mas meu marido sabe o quanto o XP4244B Exo Pro marcou a minha vida.
Uhum.
Que era como ele gostava de ser chamado, né? Porque sempre tem aquele nome, tipo, aspirador robô Pro, mas ele tinha um nome, né? Um número de série. Ele gostava de ser chamado assim. E a nossa separação foi muito conturbada, assim. Ele
você
limpava...
pode falar um pouquinho sobre ela?
Posso. Ele tinha mania de limpeza, né? Ele sofria com isso, ele tinha mania de limpeza. E um dia eu acordei, ele tava faxinando a casa inteira. Isso era 3 horas da manhã.
Uhum.
E eu falei, cara, o que que tá acontecendo? E ele, por um momento, se distraiu. E como eu tenho gato, uma bola de pelo entrou no aspirador. E prendeu nas engrenagens e automaticamente ele já travou e ele parou de funcionar. Então foi muito assustador pra mim ver aquela cena dele rodopiando e eu não podendo fazer nada, sabe? E é um relacionamento que me marcou porque eu me sentia tão, tão limpo, sabe? Perto dele, sabe? Eu me sentia assim. Então... É isso, acho que eu nunca contei aqui sobre esse relacionamento, foi um relacionamento muito bonito, nós pensávamos em construir uma família, sabe, ter ali o nosso aspirador de mão, sabe, ou um aspirador maior para poder tentar outras coisas, agora um pouco da intimidade, né, tentar outras coisas também, mas, bem, né, eu acho que as máquinas sabem o que fazem, né, eu acho que o futuro são as máquinas.
Eu fiquei tensa aqui com o futuro ser as máquinas, porque... O futuro somos nós também, né?
Enquanto máquinas.
Com certeza. Brizella mandou: o que tem nas profundezas do oceano que não conseguimos enxergar?
Eu particularmente sei. Mas...
por uma questão de saber mais mesmo, né?
Por uma questão de saber mais, por uma questão de um pedido da própria CIA. Interpol, que pediu para não comentar. Mas o que eu posso dizer é que o que muita gente tem dúvida e o que eu posso afirmar é que sim, existe bastante água.
Tá.
Então é bom esclarecer que existe bastante água sim, galera.
Tá? Gabri, inclusive Gabri zela. Zela por quê? Zela por quem? Zela por nós? Zela pelo mar? Zela pelo quê? Então acho que essa é uma grande questão. Eu realmente queria ajudar um pouco mais, mas eu não sei, Gabriel, eu não sei se tem alguma coisa de fato nas profundezas do oceano, ou se a gente apenas quer que tenha, porque se tiver vai ser mais fácil pra gente, né?
Pois é.
Então, eu realmente não sei.
Bem, eu que já estive lá, posso confirmar que eu nunca vi tanta água em toda a minha vida. E é uma coisa que eu fiquei chocado, assim. Quando eu olhei, eu falei, meu Deus, é assim, assustador o quanto de água tem no nas profundezas do oceano. Me choca, tá? Espero ter ajudado, Gabri. A Tati Bob Santos, ela falou assim... Acha que deveria, claro, deu um remix. Acha que deveria fazer low carb? Estou cansada de comer o pão que o diabo amassou. Bem, achei uma ofensa clara ao padeiro, que assim, ele tem uma profissão, né? Ele não tá procrastinando, como outras aqui pediram para perguntar como procrastinar menos. Ele não tá procrastinando, ele tá fazendo um pão.
Mas e se de fato o diabo amassou esse pão?
Gente, pode ter sido um descuido, não? Porque eu acho que assim, você já chegar atacando, sabe? Ai, amassou, sabe? Ai, cara, calma, pode ter sido um descuido, sabe? Pode ter deixado cair, não foi intenção.
Assim, talvez o diabo também queira aprender um pouco mais sobre a culinária, eu acho.
Exatamente, sobre a arte da purificação.
Sobre a arte da purificação culinária.
Exato, sim. Então assim, chegar e falar que tá cansada... de comer esse pão, pão de fermentação natural, artesanal.
É tipo eu chegar e falar assim, eu tô cansado de ouvir o Tá Mutado. Né? Será que eu não tô sendo...
dura demais?
Né? Tipo, será que eu não tô fazendo alguma coisa que talvez esteja magoando a pessoa que tá lá atrás desse processo?
Imagina.
Né? E que tá lá com o pão, né? Que tá lá tentando de alguma forma fazer esse pão funcionar também. Porque é aquela coisa também, né? Se você tá amassando um pão, será que precisa comer um pão amassado também?
Exatamente.
Será que a gente não pode comer outro tipo de coisa? Eu não sei.
Será que a Tati não percebe quando recebe o pão que ele tá amassado? Eu acho que esse problema tá muito mais...
Como é da Tati?
Eu acho que ela não sabe dizer não. Esse é o problema dela, sabe? Porque se você recebe um pão, cheguei na sua casa, oi, Mabê, trouxe um pão pra você, olha aqui, e você vê que tá amassado, o que que você faz?
Não, eu não quero esse pão, ele tá amassado.
Viu? É simples, Tati, é simples. Eu faria a mesma coisa.
E acho que nem todo pão é amassado.
Exato, às vezes é o formato dele. Eu acho que duas coisas, a Tati precisa aprender a dizer não e ela precisa ver a beleza em coisas feias. Porque um pão amassado às vezes é feio, ela precisa olhar pra ele e falar, nossa, ele até que é interessante, até que é gostoso, sabe? E comer esse pão, sabe? Eu acho que...
valorizar, né?
Valorizar, exatamente, eu acho que isso que falta. Bem, enfim, eu espero ter ajudado muito a Tati, espero que ela consiga chegar nesse patamar, né, de olhar e de entender a beleza do pão amassado. E saber dizer não quando vê que ele chegou amassado e falar, opa, não vou comer esse pão amassado não, amor, desculpa, sabe? É falar isso. Falar, quem você acha que eu sou pra comer esse pão amassado?
Calma.
Você acha que eu sou uma qualquer?
Ou talvez você pegar o pão amassado e jogar na pessoa que te entregou.
E terminar de amassar na cara da pessoa que te entregou.
Não iria pra esse lado. Não, você jogou, desculpa, na pessoa. Aí a pessoa fala assim, que é isso? Eu falei, eu que pergunto, o que é esse pão amassado aqui?
Eu adoro usar eu que pergunto.
Eu que pergunto.
Eu que venho ali perguntar.
Se lhes perguntarem, sou eu.
Nossa, não era tantas perguntadoras?
Ah.
Hoje estou aqui a te perguntar.
Hoje sou eu quem veio lhe perguntar.
O mundo dá voltas.
O que essa merda amassada tá fazendo na minha mesa?
Exatamente. Por que que devo comer?
E por que que devo comer, diz?
Né? É, exatamente.
Por que devo comer, diz?
Tem a próxima, que é a Bruna.
Isso. Vai ficar falando o nome de todo mundo que eu vou falar, só pra saber mesmo?
Não, querida, longe de mim. Tá trazendo, você consegue
ler?
Consigo.
Ah, não, eu tô... Não, consigo. Eu tenho um ponto aqui que me contando.
Ah, ótimo. Tá,
tô conseguindo.
Entendi.
A Bruna CRF, tá? Por que que a água da privada gira em sentidos diferentes no hemisfério norte e no sul?
Isso acontece?
Acho que é uma pergunta óbvia, né?
É claro, né, gente? Pelo amor de Deus.
Tá óbvia. Porque o hemisfério norte e no sul. Aí, porque no hemisfério norte, a água vai girar pra cima.
Uhum.
Né? Por causa da gravidade, ela vai ir pra cima, inércia e tal. Agora, quando você tá no hemisfério sul, a água não necessariamente gira.
Uhum.
Porque como ela já tá no sul, ela já tá inclinada. Então a água, de certa forma, ela já tá descendo pra onde ela tem que descer.
Ah, eu não sabia disso. Eu não sabia. Bem, porque quando eu... Eu não sei se você sabe, ou Bruna.
Não.
Você também, caso você não saiba. Eu já fui pro hemisfério sul, né? Eu vivi muito tempo no hemisfério sul. E tudo lá, ele gira no sentido diferente do norte. Pra quem não sabe, gente, o hemisfério norte é idêntico ao hemisfério sul, só que invertido. Tipo, todos os quatro cantos do mundo são assim, são idênticos, porém invertidos. Pra poder fazer sentido, né? Então, no sul, o que é pra... Tudo é pra esquerda. No norte, tudo é pra direita. E assim sucessivamente, entendeu? Você dirige pra direita, você... Sabe, é o mesmo lugar, por exemplo, o lugar que você tá hoje, onde você tá ouvindo esse episódio, é o mesmo lugar do outro lado do mundo, só que invertido. Inclusive, tem uma versão sua, só que se você for muito bonita, essa versão é feia, e se você for muito feia, essa versão é bonita. É porque é tudo invertido.
Eu tô um pouco na dúvida.
Mas é uma realidade, é uma realidade.
O fato de que você visitou o hemisfério sul, né?
Uhum,
sendo que...
Visitei.
Você tá visitando agora, nesse momento, por exemplo, né?
Uhum. É, não, eu visitei, é porque eu não completei, né? Visitei o hemisfério sul, voltei pro norte, morei no hemisfério norte durante uns 2-4 dias e voltei pro hemisfério sul.
Ah, tá bom, não, tranquilo.
Então, às vezes eu até me confundo, às vezes eu vou virar pra cozinha e acabo indo pro banheiro e falo, ué, cadê as panelas que estavam aqui? E aí eu falei, tô achando que tô no hemisfério norte.
Cadê o hemisfério que tá aqui?
Pois é, então eu me perco muito no hemisfério. Então essa é a comprovação científica de que as coisas giram de forma diferente.
É, e o hemisfério, de certa forma, ele também atua na tua persona, né?
Uhum.
O hemisfério sul, ele puxa você pra baixo, então você é uma pessoa mais triste, mais depressiva.
Uhum.
É, tem tendências, não é que necessariamente você vai ser depressiva.
Exato.
Mas a tendência é que você chore mais pelas coisas do que as pessoas do hemisfério norte. Porque o hemisfério norte, ele já é uma outra coisa. Você tá elevado, você tá acima das coisas, acima do nível do mar, acima das pessoas. Você pode se sentir mais num formato mais seu. Mais seu, uma coisa mais sua, se permitir mais, né? Uma maciante, né? Trazendo um pouquinho pro início da nossa conversa.
Ótimo.
Já o hemisfério sul é aquilo. É tristeza.
Muita coisa acontecendo.
Cachorro quente, muita coisa acontecendo.
Chegamos à nossa última dúvida, que é da Thalita Zin, e ela perguntou o seguinte: qual dos braços da poltrona do cinema é o da sua cadeira?
Eu acho que foi uma boa pergunta. Ao meu ver, todos os lugares que eu quero estar são meus.
Uhum.
Então, se eu tô, por exemplo, comprei uma poltrona, mas eu quero estar numa poltrona diferente, tudo bem.
Uhum.
Né?
Concordo.
Eu vou sentar naquela poltrona.
Concordo.
Diferente. E eu vou colocar os braços como eu quiser. Porque é o meu lugar.
Tem isso, né? Eu acho também que a gente chegou primeiro, né? Tipo, eu gosto, eu particularmente gosto de sentar com os braços abertos, né?
Quem é mais baixo também, eu acho.
Exato.
Quem chegou primeiro, quem é mais baixo. E porque a pessoa mais alta, ela já vai estar desconfortável mesmo.
Uhum.
Porque nenhum lugar fica muito legal pra gente alto.
Sim.
Então, já que você vai ficar desconfortável, então que você fique desconfortável mais ainda, né?
Exato, exato.
É uma questão de... E digo mais, assim...
Ah, diz.
Na verdade, tudo isso que a gente tá dizendo são mais coisas, assim, aleatórias. Porque a real é que é o seguinte. Quando você compra o ingresso pro cinema, automaticamente eles mandam fazer um broche com a sua inicial. Eles colocam embaixo do banco.
Ah, não sabia.
Então, se você... É verdade, faz isso sempre. Tanto que as pessoas nunca ficam até o final do filme e então, tal. Vê as cenas de crédito, mas eu digo até o final, porque até o final é esperar 6 horas sentada na poltrona. Depois de 6 horas sentada na poltrona, aparece a Oprah e ela fala: você ganhou um brinde, você ganhou um brinde, você ganhou um brinde. Todo mundo olha pra baixo, né? E você pega esse broche e você pode levar pra casa, ele vai ter inicial no seu nome. Então, dessa forma, não tem como você decidir onde você tá. Você tem que olhar pra baixo de todas as poltronas, ver qual tem a sua inicial. E aí, de fato, sentar ali, entendeu?
Nossa, eu não sabia disso. Eu não sabia que ainda queria fazer
isso. É que não é muito falado, sabia? Tipo, é um negócio que... É que eu trabalhei, né, na indústria do cinema. Então, assim, isso era uma coisa que era contado pra gente. Mas, realmente, as pessoas não sabem nessa história. Toda vez que eu conto, as pessoas ficam, assim, muito chocadas. Eu falo,
eu tô muito chocado, eu tô bastante chocado.
Ah, mas é verdade.
Eu tô muito, muito chocado mesmo. Talvez eu... Nossa, acho que nada mais me abala hoje, assim.
Você acha?
Acho. Eu conheço umas três
coisas que podem te abalar hoje, se eu quisesse.
Ah, claro, claro. Uhum. Você quer?
Mas
quer
sei lá, não. Eu conheço.
Nossa, pensei.
Longe de mim, queria falar você.
Super longe. É, gente, eu espero ter ajudado, tá? Deixa eu mudar aqui o mood. Gente, espero ter ajudado. Espero ter...
Você tá fazendo sozinha esse episódio?
Você pode aguardar só um segundinho, querida?
A gente pega uma água aqui pra ela, por favor, que eu acho que ela tá um pouquinho nervosa.
Eu espero que eu tenha transmitido, né, todo o meu conhecimento e, é claro, ter passado um pouco do que eu sei pra você, né, Mabê, que tá aqui comigo hoje. Muito obrigado.
Oi, gente, adorei ser convidada, foi muito legal. Eu estou vivendo um momento incrível na minha vida.
Transparece na voz. Transparece.
Obrigada.
Nossa, muito feliz. Dá pra ver que você tá feliz.
Não, feliz sou eu que estou feliz.
Não, digo eu. Nossa, eu tô. Eu acho
se
que.
Se você diz, eu digo muito mais.
Não, eu te juro, assim, eu acho que hoje é o dia, de longe, o dia mais feliz da minha vida. Tá?
Eu não acredito.
Queridona. É
o dia mais feliz da minha vida. Também.
É, eu percebo. Dá pra ver no seu rosto que você tá bem feliz. Mesmo aparentando chorar, mas não tô entendendo. Mas acho que é emoção. Eu não sei, Mabê, se das outras vezes que você teve aqui, tinha microfone aberto. Porque você já teve aqui há 76 anos. Microfone aberto.
Foi difícil pedir pra voltar, porque eu nunca, parece que eu nunca convidava de novo.
Ai, calma.
Tive que ficar pedindo várias vezes. Eu mandei um e-mail, né? Mandei um e-mail com
uma frase
do pensador.com com um Google Form. Eu falei, por obséquio, será que podes me chamar de novo pra um episódio? E aí veio toda essa história.
Eu levei pro jurídico e o jurídico aprovou. Falou, temos ressalvas, mas tudo bem. E aí aprovou. Então, provavelmente, esse episódio vai passar por uma grande análise até ir ao ar. Porque a voz é que não agrada ao público, entendeu? Não é nem você, tá? Pelo amor de Deus. Não é um problema seu. Mas é a questão vocal que não agrada ao público. O público não gosta muito, né? Mas,
da voz?
É, da sua, no caso. A minha comparada, já foi comparada por muitos críticos a anjos da época colonial.
Entendi. Isso
eu já falei aqui, inclusive.
Como que eu posso ajudar o teu público a gostar mais da minha voz? Tipo, eu preciso cantar, eu preciso falar, eu preciso fazer uma voz mais impostada.
Eu acho que você pode tentar. Eu acho que você pode tentar impostar mais a voz. Tentar falar uma coisa mais. Mas certo,
isso
mas...
eu falo assim, você abre um pouco.
Gosto muito. Gosto, traz expressão, traz vida.
Não tem nada que eu não possa falar.
Uhum.
Não tem nada que eu não saiba falar assim.
Você tá bem? Não.
Tô. Nossa,
pareceu muito um desmaio. Fiquei um pouco preocupado. Mas tá bem. Ai, tá bem. Tô vendo agora, tá bem.
É que desmaio pra mim não é ruim, né? É um encontro.
Com?
Cada um encontra com uma pessoa, né? A pessoa que eu encontro eu não vou estar contando aqui.
Porque é particular, né?
É particular. É um segredo da felicidade que você ficou lá defendendo tanto.
Não, desculpa. Eu acabei me contradizendo. Desculpa.
É, eu achei que foi um pouco...
Perdão, reconheço.
Um pouco hipócrita, mas tudo bem.
Mabê, chegamos no final do episódio, mas antes tem o microfone aberto, que eu não lembro se você já participou, que é o momento onde você deixa uma dica, que pode ter a ver com o tema ou não, é uma dica livre, então, nenhum podcast faz, inclusive, então o microfone nenhum. Aberto, nenhum.
Esse é o primeiro podcast que criou isso, né, o microfone aberto.
Indicação, né?
Eu vou indicar, além do meu podcast Modus Operandi, obviamente... Sim. E o meu livro, Modus Operandi, Guia de True Crime.
Sim.
Está nas principais livrarias do Brasil. Ah, não moro no Brasil, desculpa.
É.
Não tem, só tem no Brasil, meninas.
Faz um bate-volta, gente.
Faz um bate-volta.
Não é fã, não é leitor?
Não era fã. Agora, outra coisa que eu queria indicar também... Eu queria indicar a minha tinta. Eu gosto muito de passar arara azul no meu cabelo.
Uhum.
Então a tinta aqui, ela é azul, se você quiser deixar o seu cabelo azul, fica aí essa dica também. E outra coisa que eu queria indicar, se você puder, né? Se você puder indicar mais uma coisa aqui.
Pode sim.
Eu queria indicar também que você aí, né, que tá aí do outro lado, que você compre um livro chamado...
Modus Operandi.
Evelyn Hugo. Não. Evelyn Hugo, na verdade o nome do livro não é Evelyn Hugo, o nome do livro é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Ah, já tenho, sim, mas eu tô pedindo pra você comprar, não tô perguntando se você já tem, né? Uhum. Então eu queria que você comprasse esse livro.
Ele é sobre o que, esse livro?
Ele é sobre, realmente, Os Sete Maridos da Evelyn Hugo. Ah. É a Evelyn Hugo, eu indico você ler, viu? Acho que você pode gostar, mas a Evelyn Hugo... É história, não é uma história real, é uma ficção. Só que você lê e você quer que essa mulher exista, porque é muito real, assim, ela contando a história de vida dela. Então ela vai, tipo, ela tá procurando uma jornalista pra contar a história da vida dela. E aí ela conta através dos maridos dela que ela teve. Ela teve 7 maridos. E aí tem toda a história dela. E aí você descobre quem foi o amor de verdade da vida dela, o que aconteceu, como ela é uma atriz famosa de Hollywood, então tem, né, uma galera que fala assim, ah, é Marilyn Monroe, não sei o quê, mas não tem nada a ver. Mas, tipo, é muito grandiosa a história, a maneira como ela conta as coisas. Então você fica meio que obcecada de um querendo sair de um marido pro outro, uma vida triste também, porque como ela é dos anos 70, então ela passou por muita merda, por muito machismo, muita coisa da indústria também. Mas é uma mulher poderosa, uma mulher forte, fodona, que tá contando a história de vida dela, e é muito bom esse livro, sério, é um dos melhores livros que eu já vi, assim, nos últimos anos.
Que tudo.
Muito gostoso de ler.
Depois me manda o link pra eu poder comprar.
Manda, claro. O link é www.google.com.br. Sete maridos da Evelyn Hugo.
Entendi, claro. Eu pesquiso sim. Eu vou indicar Água Tônica Zero da Antártica.
Claro que vai indicar isso.
É sério?
Quando veio aqui na minha casa, comprou 4. Eu falei, por que você vai comprar 4? Compra mais 2.
Eu comprei,
aliás,
não sobrou nenhuma,
né? Comprou 6 e não sobrou ninguém.
É isso, gente. Eu bebo muita água tônica.
Não sobrou nenhum. É um livro da Agatha Christie também, que é muito bom, caso vocês queiram.
Que, antes o nome era Ainda Tem Algum. E aí
ainda
um dia eu falei pra ela, tipo, menina, bebi tudo, não sobrou nenhum. Ela adorei. E aí colocou como nome do livro dela. A gente tá numa disputa judicial pra poder...
É. A gente tá tentando fazer isso acontecer.
É. Água tônica, gente. Bebam água tônica, é isso. É real, essa é a minha dica. Que eu gosto muito.
Não, tá tranquilo, é uma boa dica.
É uma boa dica. Mabê, obrigado por você ter vindo aqui mais uma vez.
Eu amei ter vindo. Obrigada pelo convite.
Venha sempre.
Vou vir sim.
Ah, você tá livre, mano. Vou marcar.
Semana que vem eu consigo na segunda-feira das 10 às 11 da manhã.
Ah, tá. Eu vou ver se eu consigo. E aí,
Você consegue aquele horário que a gente falou que ninguém faz nada.
Ah, é. Eu tava pensando em não fazer nada com... Não sei, sabe? Ah, tava pensando em fazer nada, assim, bem solto, claro. No mundo. Sabe? Sim. Mas eu vou decidir.
Coisa de bem nada mesmo, né? É. Não, tranquilo. No seu tempo.
Não, tudo bem.
Tá bom?
Bem. Gente, lembrando que as redes da Mabê, né? Bem, se você não segue a Mabê, em que mundo você tá? As redes da Mabê, o link pra comprar o livro do Modos, o link do podcast do Modos, tudo sobre a vida da Mabê, os dados como RG, CPF, vão estar na descrição desse episódio. E lá no Instagram do Tá Mutado, e lá também no Instagram da Mabê, óbvio que é dela, vai estar lá no dela, não sei o que agora, quando terminar, ela mude o arroba pra, sei lá, Bruninha Bonafé. Aí não ia fazer muito sentido. Mas vai estar lá na gente. Tá mutado. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, não se esqueça de avaliar com 5 estrelas. Não se esqueça de seguir o podcast. Se você está ouvindo em outra plataforma, não se esqueça de também seguir o podcast por lá, tá? Mabê, beijo. Muito obrigado.
Beijo.
Você quer deixar um recado, uma palavra?
Prazer, até a próxima. Quero voltar.
É isso, tô chegando. Um beijo.
Tô chegando, um beijo.
Tchau, gente.
Esse podcast foi editado pela Bonis Filmes.